Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel, sou vice-presidente aqui da Associação dos Deficientes Visuais. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui hoje participando dessa mesa, com muita alegria. Vamos dar início, então, a nossos trabalhos da tarde, com o professor José Antônio Borges. Ele vai, então, seria o Lael que iniciaria, mas o professor vai, então, iniciar a sua fala. E nós teremos, então, as falas aqui, depois abriremos para perguntas.
Bom, amigos, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão de internet, né? Nós estamos hoje vivenciando um momento em que a internet tem sido de fundamental importância para as pessoas com deficiência visual. E todo esforço que tem sido feito no projeto DOSVOX no sentido de prover cada vez maiores facilidades para o uso do DOSVOX na internet. Tá? Vou fazer uma breve resenha sobre as últimas realizações e sobre aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos também falar um pouco. Tá? Eu vou pedir licença às pessoas, por razões de logística, a gente aqui nesse auditório, a parte de projeção, ela está longe do palco. Tá? Então eu vou colocar algumas apresentações assim com o microfone aqui no meu computador, mas eu não vou efetivamente mostrá-las, para que as pessoas possam então usufruir dessa informação com mais detalhe. Estava combinando aqui com o Thiago que a gente vai colocar a demonstração no YouTube, e amanhã a gente vai estar passando o link para as pessoas, para que todos possam acessar com mais facilidade, inclusive as pessoas que não estão aqui nesse ambiente, ok?
Podemos colocar no site do encontro também, professor?
Isso. Para fazer uma coisa mais direcionada e pode abrir para uma discussão maior. Tá? Ok, Thiago? Bom, nós vamos falar então um pouquinho sobre as realizações em termos de internet que foram realizadas no âmbito do projeto DOSVOX. O ano passado nós demos uma guinada, vamos dizer assim, colocando como prioridade do projeto DOSVOX a questão do acesso às redes sociais e as funções que são mais importantes para as pessoas que são cegas. Então, para quem não estava no ano passado no encontro, vou fazer uma brevíssima resenha aqui dos utilitários que foram criados.
Sistema DOSVOX, versão 4.5. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa tarde, DOSVOX. O que você deseja?
Os meus programas de foram criados.
Acesso discado por moeda. C, correio eletrônico. E, acesso IMAP ao correio eletrônico.
Bom, no ano passado nós introduzimos o acesso a IMAP, quer dizer, IMAP, ao correio eletrônico.
G, Google Box, acesso simplificado ao Google.
Nós colocamos o acesso simplificado ao Google, que realmente deu uma... Para quem é iniciante, o Google não é muito fácil de ser utilizado. Ele é plenamente acessível, mas ele não é muito fácil de ser utilizado. Então, nós criamos uma ferramenta de acesso simplificado, em que, quando a gente ativa a ferramenta...
Acesso rápido ao Google versão 1.0, limitado a 100 pesquisas por dia. Google, o que você deseja buscar?
Então, aqui no caso, a gente faz uma pergunta que você deseja buscar, e, por exemplo, DOSVOX, e aí o sistema, então, vai buscar essas informações para você. Tá? Isso ficou muito mais simples para as pessoas com deficiência visual. Eu não tenho aqui como exibir o funcionamento desse programa, porque a gente aqui não está ligado à internet, né? Outra facilidade que nós criamos...
Do programa de rede.
G, N, Voz News, acesso ao noticiário.
O Vox News foi um utilitário que, na minha interpretação, o utilitário mais importante que nós criamos. Nós consideramos que o acesso às notícias, o acesso aos jornais, faz com que seja especialmente fácil o acesso às notícias, porque uma pessoa que é cega, ela tem que estar, para que ela possa usufruir do convívio social, ela precisa ter alguma coisa, ter uma diferença. E essa diferença é exatamente o fato de estar antenado. Estar antenado hoje em dia significa que você tem que ler muito as informações que estão no noticiário. Então, o Vox News, ele permitiu essa facilidade, trazendo as notícias de última hora para as pessoas com deficiência visual, mostrando que rapidamente. Não sei se dá para vocês escutarem aí, está dando para escutar devagarzinho? Não vou tentar ir por aqui, o pessoal da rádio está falando que o som está muito baixo na rádio, então é melhor eu não sair por aí e utilizar então simplesmente uma informação falada, né? Então, incluir uma categoria, remover uma categoria. Então você pode navegar sobre qualquer categoria existente, né? Por exemplo, aqui a gente hoje tem aproximadamente 100 categorias, desde os jornais mais conhecidos, Diário do Nordeste, e sites interessantes como Bengala Legal, Canal de Tecnologia, as grandes emissoras de televisão, está tudo listado aí dentro do Vox News. Tá? Bom, outra informação importante que a gente colocou à disposição das pessoas com deficiência visual foi o YouTube. E o YouTube, então, foi colocado de forma muito simplificada à disposição das pessoas com deficiência visual, exatamente pelo fato de que uma dificuldade que as pessoas cegas tinham é acessar os vídeos de acordo com o assunto. Então a gente fez uma primeira implementação, que foi o VoxTube, né? E agora nós estamos criando uma versão 2 do VoxTube, que vai permitir também que a pessoa cega publique no YouTube os seus próprios vídeos. Hoje em dia as pessoas têm telefone celular, né? O telefone celular é uma coisa muito simples. Uma pessoa filma alguma coisa na sua casa e ela quer publicar no YouTube. Hoje em dia o DOSVox não dá nenhuma facilidade para isso. Agora na versão 5.0 nós estamos ampliando o VoxTube para permitir também a publicação, que a pessoa cega vá publicar também seus vídeos. Agora pensa, mas para que razão uma pessoa que é cega, que não está vendo o que está acontecendo no vídeo, por que razão ela gostaria de publicar? Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. A pessoa, ela não está vendo, mas ela tem irmãos, ela tem família, ela tem amigos, ela tem colegas. Então ela filma com o seu celular. Não é difícil filmar com o celular. Apertou um botão, o celular filma. E depois aquele filme é jogado no YouTube para ser compartilhado com as pessoas de sua relação social, né? E a outra coisa que é importante é o gerenciamento de canais, que o VoxTube hoje também não permite. Tá? Então, essa foi uma resenha do que a gente fez no ano passado.
Professor, só com licença, por favor. Pessoal, por favor, a gente está tendo muita conversa, está ficando bastante complicado. Vamos pedir para o pessoal que está aí atrás, para, se quer conversar, então, fora da sala, né? Porque senão prejudica o andamento aqui. Obrigado.
O Thiago está perguntando se eu gostaria de colocar essa máquina lá na central de distribuição. Não, eu prefiro fazer isso. Eu vou gerar as informações no vídeo do YouTube e amanhã vai estar no site da rádio, o pessoal acessa de casa com tranquilidade. Eu acho que é mais... Vamos concentrar aqui a nossa informação sobre uma ótica mais de troca de experiências. Bom, com relação a esse ano, qual é a nossa ênfase? A nossa ênfase nesse ano... É um programa
Facebook, tá? E aí, Thiago, eu queria pedir a você para ir providenciando para passar o depoimento do professor José Otávio, tá? O professor José Otávio é o maior especialista em Facebook do Brasil, tá? E eu tive a felicidade, ele está agora trabalhando lá no Instituto Espacite, tá? Ele veio da Unicamp, né? E o professor José Otávio, então, falou assim: Antônio, eu acho que o que você está fazendo, que é o projeto MyVox, é a coisa mais importante que foi feita para cegos nos últimos anos. Falei: mas professor José Otávio, as pessoas cegas hoje já acessam o Facebook. Então, eu, na verdade, estou querendo criar um facilitador do Facebook. Por que, que o senhor está considerando que isso é tão importante assim? Professor Antônio, quando você fala em Facebook, você está falando em rede social. E a rede social, ela tem que ser tratada com absoluta democracia. Me responde o seguinte, Antônio: quem são as pessoas cegas que hoje fazem acesso ao Facebook? Eu falei: olha, as pessoas que estão mais acostumadas a usar a internet. Qual é o percentual dessas pessoas? Qual é o percentual dos usuários do DOSBox, por exemplo, que utiliza o Facebook já? Aí eu parei para pensar: é realmente, professor, não é um quantitativo muito grande. Mas é, na verdade, o que está acontecendo? O Facebook é uma ferramenta que foi feita para pessoas que enxergam. Até o próprio nome, Facebook, indica que é a origem, foto de apresentação de foto. Tá? Então, quando você está trabalhando com essa perspectiva, você está isolando as pessoas. Então, mesmo nos Estados Unidos, o Facebook, ele tem ganhado acessibilidade, mas ele é bastante inacessível ainda. E se você não fizer um tratamento especial nele, o que vai acontecer é isso que acontece. Uma quantidade pequena de pessoas, e pessoas que já têm um gabarito em informática mais elevado, pessoas que já têm uma experiência maior no uso da internet, é que vão acessar o Facebook. Se você quer fazer que o Facebook seja uma ferramenta democrática, que atinge da mesma maneira que atinge a empregada doméstica, ao porteiro do edifício, que tem o seu site em Facebook, os cegos mais humildes têm que ter acesso ao Facebook, e esse acesso só pode ser feito através de uma interface especializada. Então, para minha felicidade, o professor José Otávio falou assim: eu vou fazer o seguinte, Antônio, eu vou trazer a minha experiência, para que você possa trazer para as pessoas deficientes visuais, não aquelas que estão no topo da linha da tecnologia, naqueles que já acessam todos os itens de tecnologia através dos leitores de tela mais sofisticados, mas aquele cego mais humilde que mora numa cidade interior, ou que mora na Baixada Fluminense, ou que mora na favela, esse cego também tem o direito de acessar o Facebook. Tá? Então, eu acho que eu vou pegar a minha experiência, e é isso que aconteceu. Professor José Otávio, a gente vai passar agora para o Lael, mas depois que o Lael falar, o Thiago vai passar no projetor aqui dessa sala o depoimento desse professor, que vai falar sobre como é importante essa questão do Facebook para as pessoas em geral, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós criamos o MyVox. O MyVox é um utilitário razoavelmente simples e que transforma o Facebook numa coisa muito, muito trivial. Eu não sei se eu consigo passar ele aqui para vocês, mas vou tentar. Vou passar só um pedacinho do Facebook para vocês verem como é o MyVox. Tá? Depois vocês vejam na internet, que eu vou estar com ele publicado na internet. Tá? Eu vou botar, eu não tinha botado o microfone ainda, vou botar agora, tá? Pedir o pessoal do som que aumentasse bastante, porque a amplificação aqui para o computador está sendo muito baixinha, tá?
MyVox versão 02. Informe o novo e-mail, use as cegas.
A primeira coisa que ele vai perguntar é qual o e-mail da pessoa que está utilizando o Facebook. Vou botar aqui o meu e-mail, Antônio 2. Você não precisa de nenhuma autorização, mas para você utilizar através de qualquer programa, você precisa pedir ao Facebook que forneça então essa autorização. Eu não vou tentar fazer com que o computador fale não, porque isso aqui não está dando certo. Eu vou dizer o que o programa faz, quais são as opções que ele tem. Acho que fica melhor assim, o pessoal depois vê no Facebook. Bom, então uma vez que ele consiga essa autorização, essa autorização fica registrada na máquina do usuário. E sempre que o MyVox se comunicar ao sistema Facebook, essa autorização é enviada ao Facebook, ela é reconhecida pelo Facebook, então o Facebook abre as portas de suas bases de dados para pesquisa pelo DOSBox. E quais são as principais funções que o MyVox fornece? Sem tentar entrar aqui no menu, para que a gente não perca tempo, as principais funções são as seguintes. Primeira função, mandar uma atualizar o status. Quer dizer, você escrever alguma coisa que você queira. E essa coisa, então, é publicada no Facebook. Tudo aquilo que você faz no MyVox é transmitido para o Facebook e aparece nas páginas convencionais que são acessadas através das interfaces da web. A segunda coisa que você pode fazer é folhear os seus amigos. E são as pessoas que têm relação com você. Então, aparece a relação dos seus amigos na tela e você, então, vai com as setas escolher um amigo. Quando você apertar Enter, se abre para você a relação dos status de seu amigo. Quais são as últimas coisas que seu amigo fez? Então, vai aparecer as mensagens que ele recebeu, as mensagens que ele enviou, as fotos que ele transmitiu, etc. Bom, outra função importante é você selecionar uma pessoa que não seja seu amigo. Tá? Para você selecionar uma pessoa que não seja seu amigo, não tem problema. O que você tem que fazer basicamente é o seguinte: você tem que dizer o nome da pessoa. Por exemplo, Roberto Carlos. Roberto Carlos não é uma pessoa que seja meu amigo, mas ele tem lá o Facebook dele. Tá? Então, através dessa atividade, né, eu consigo saber quais são os status do Roberto Carlos, que é uma pessoa que não é minha amiga. Tá? A diferença dos amigos é que quando uma pessoa é minha amiga, eu tenho acesso a muito mais informações do que quando a pessoa não é minha amiga. Eu só tenho informações das pessoas que não são minhas amigas quando a pessoa autoriza que aquela informação seja publicada. Tá? Bom, outro tipo de informação importante que a gente fornece através do MyVox são as fotos. Tá? A gente consegue fazer com que as fotos sejam publicadas pelo MyVox, sejam publicadas lá no Facebook. Você vai dizer assim, mas por que razão um cego gostaria de publicar uma foto? Eu pergunto, por que não? A pessoa cega tira uma foto com o seu telefone celular. Ah, mas o cego não vai saber mirar. Claro que vai. Tá? A pessoa está com um amigo, encontrou com um amigo, pega o telefone celular, aponta mais ou menos, pode ser que a foto não fique muito enquadrada, mas alguma coisa vai sair. Então a pessoa tira uma foto, coloca no seu telefone celular grudado no DOSBox, né? O DOSBox coloca a foto dentro da pasta treino, pasta qualquer que for, né? E aí, a partir daí você publica a foto. Quando você publicar a foto, claro que você vai ter que cuidado, você que é cego, não vai cometer esse engano, vai colocar a foto e vai colocar também um comentário. Ah, isso aqui é meu amigo João, quando nós estávamos passando aqui o Bento Gonçalves. né? É um comentário importante que vai ser utilizado por outras pessoas que são deficientes visuais, que vão estar interpretando a foto. Bom, o MyVox tem outras funções ainda, tá? E que tem a ver mais com a questão de gerência, de autorizações. Quando você está acessando as informações, por exemplo, entrei na página do meu amigo Muniz. Aí está lá, Muniz, aqui é a minha foto com minha mulher passeando em Bento Gonçalves. Aqui embaixo, aqui, eu aqui na minha escola, eu e meus alunos, né? E assim por diante. Aí eu olhei a foto do Muniz com os alunos dele e quero fazer um comentário. Então, o MyVox, quando você está com uma mensagem na sua tela, ele permite você fazer três coisas. A primeira coisa é você curtir. Você curtir. A segunda coisa que ele permite fazer é você fazer um comentário. E a terceira coisa que ele permite fazer é um encaminhamento. São três opções mais importantes. Como vocês puderam perceber... Na verdade, é uma nova cara que é dada ao Facebook com aquela cara do Dosvox, o que você deseja.
Ele tem como adicionar um amigo?
Você tem como adicionar um amigo também, é umas funções. São as funções de gerência. Eu não estou aqui mostrando todas as funções, não. Tá? Agora, eu pediria para as pessoas, então, amanhã darem uma olhada no YouTube para ter uma relação completa e mais detalhada dos comandos que esse programa tem. Tá? O MyVox não está ainda totalmente operacional. Tem algumas funções que estão funcionando, outras que não estão funcionando ainda.
Tá? Ele vai vir na versão 5.0, é isso?
Ele vai vir na versão 5.0. Mas, na verdade, nós temos uma data para lançamento oficial do MyVox. Se vocês quiserem me cobrarem, por razões de ordem esotérica, o MyVox vai ser lançado no dia 6 de janeiro. Exatamente, ele vai ser lançado no dia de Reis. Não me perguntem as razões, mas eu tenho razões esotéricas para lançar o MyVox no dia de Reis. E eu vou até explicar para vocês por que o MyVox vai ser, sim, rapidamente, né? O que representa os três reis magos, os três reis magos? O que representa para o cristianismo? Significa que aquela a mensagem, né, é a abertura de Jesus Cristo para o mundo, né? Quer dizer, através do reconhecimento formal da sociedade que era representada simbolicamente na mitologia cristã pelos três reis magos, tá? Que pode até nem ter existido, né? Não sei, mas na mitologia é isso, é a abertura daquele fenômeno para o mundo. Então, assim, com essa ideia, nós estamos lançando o programa MyVox exatamente no dia 6 de janeiro, que comemora a visita dos três reis magos a Jesus Cristo. É uma razão esotérica, eu não quero explicar muito isso aqui, mas fica aí a data já marcada. Queridos amigos, eu só queria, então, pedir para o Lael falar um pouquinho.
Dosvox, o que você deseja?
E logo em seguida, eu vou passar o vídeo do professor Otávio, que vai justificar um pouco dessas coisas que eu estou falando, ok?
Boa tarde.
Pronto, está desligado, tá?
Meu nome é Lael. Trabalho no Instituto Federal. Trabalho no projeto de acessibilidade virtual. Sou analista de sistemas. E hoje eu tenho alguns assuntos para apresentar para vocês sobre o futuro da acessibilidade web e também sobre um sistema, um gerenciador de conteúdos para sites, onde pessoas com deficiência podem ter o seu site também. Então, começando sobre HTML5 e ARIA, que é o futuro agora da acessibilidade na web, muitos veem a acessibilidade na web como, quando tu vai construir um site, como se tivesse que fazer uma magia negra. Não é uma coisa simples, é uma coisa que vai dar trabalho, vai ser difícil, não vai ter como testar. Só que já é comprovado que, se a gente seguir os web standards, padrões, um site já consegue ser muito acessível. E agora, com essa vinda do novo HTML, HTML5 e a ARIA, que são aplicações ricas de internet e acessíveis, Isso daí está modificando muita coisa. Então, no futuro, nos próximos anos, a gente não vai mais ter que pensar, será que esse site é acessível? Provavelmente você vai pensar, será que existe algum site ainda que não é acessível? Porque acho que tem muitas modificações. Por exemplo, o HTML5, ele tem providências básicas no sentido de ajudar os usuários de tecnologias assistivas. Ele, sem querer, ele também melhora o ranqueamento do site. As pesquisas, quando você utiliza, por exemplo, o Google para pesquisar, ele usa muito da semântica, muito dos textos que estão no teu site para pesquisa. E com esse novo HTML, com essa nova forma de escrever o teu site, você vai ter um site muito melhor no ranking do Google ou dos outros buscadores. Utilização de marcação semântica em sites é usar o elemento certo para cada conteúdo, aquele que descreva o seu significado. Quando um desenvolvedor ele constrói um site, ele pode usar muitos elementos para criar um menu. E quando vocês acessam um menu, se não foi utilizado o site, o elemento correto, que pode acontecer é vocês terem dificuldades de navegação. Então, agora com o novo HTML5, a gente terá elementos próprios para cada tipo de funcionalidade de um site. A gente vai ter para menus, a gente vai ter descrições de artigos, a gente vai ter o topo do site, o rodapé do site, as descrições de informações do site, informações sobre contato. A gente vai ter inúmeras informações, cada uma com um elemento próprio. Isso daí, só por si só o HTML não vai ser o suficiente. Vai ter que haver uma adaptação por parte dos leitores de telas e tecnologias assistivas. Uma vez eles não precisavam fazer isso, eles apenas buscavam pelo conteúdo textual escrito no site. Agora, como a gente tem essa parte semântica do site separando cada elemento para que serve, eles vão poder utilizar isso daí para fazer funcionalidades novas. Já existe hoje, por exemplo, nos leitores de telas mais populares, tu consegue navegar pelas imagens, pelos links, pelos pelos níveis de títulos. Mas agora, como a gente vai ter muitas outras tags específicas para cada elemento, por exemplo, o menu, a gente vai conseguir navegar. A gente vai conseguir ir direto para o rodapé do site, a gente vai conseguir navegar pelos artigos publicados, as notícias publicadas no site, sem ter que navegar por 30 links anteriores. Eu quero ir direto para a notícia, eu utilizo uma tecla de atalho do meu leitor de tela. Então, claro, vai ter que ter a parte do leitor de tela se adaptar a esse novo HTML e ainda assim também o desenvolvedor vai ter que fazer.
Professor Dr. José Otávio,
ele muito bem, ele pode continuar
professor
fazendo.
Professor colaborador do projeto dos Vox.
NCEUFE Unicamp. O HTML5 muda consideravelmente o repertório dos elementos em relação ao HTML4. Agora a gente tem muitas outras áreas estruturais. A gente tem seções, a gente consegue navegar por figuras. Então, a gente, além das descrições de imagens simples, a gente vai poder ter descrições mais complexas para as imagens. Vai facilitar o entendimento dessa área. E sobre a área, que é aquelas aplicações de internet ricas e acessíveis, a gente vai ter como oferecer controles e informações sobre cada elemento que a gente está encontrando no site. A área ela se divide praticamente em três coisas. A gente consegue dizer para que serve aquele elemento, a gente consegue dizer qual o status daquele elemento e qual a propriedade. Um exemplo bem simples é o menu. Quando a gente acessa um menu que tem um submenu no site, como a gente não tem essa informação se ele está aberto ou se ele está fechado, se o menu, se tu consegue navegar por ele ou não. Atualmente, eu como desenvolvedor, eu faço isso através do JavaScript. Mas existe aquele problema. E se a pessoa não tem JavaScript no seu navegador? Se não está habilitado? Então, com esse novo jeito de escrever o código através das propriedades área, a gente vai conseguir passar essas informações para os recursos de tecnologia assistiva. Além de adicionar a semântica necessária para esses recursos de tecnologia assistiva dos leitores de tela, eles vão poder interpretar determinados conteúdos para a web dinâmica. Quando a gente recebe alguma atualização, como quando a gente troca o status de alguma coisa para ativo e inativo, a gente vai ter muitas outras outros benefícios para isso. Muito, muito vai ser usado no JavaScript. Como agora a gente tem muita coisa escrita em JavaScript, a gente vai poder colocar essas informações necessárias para quem não consegue ver visualmente isso daí, através do seu leitor de tela, tu vai receber essa informação, que era muito difícil antes, era muito trabalhoso. Também um pouco do HTML5, ele vai trazer a parte de multimídia para os navegadores, sem a necessidade de a gente instalar plugins extras. O próprio navegador vai conseguir tocar um vídeo, uma música, etc. E com isso a gente vai conseguir fazer essas aplicações multimídia acessíveis. A gente vai conseguir escrever código, como a gente faz um formulário, uma tabela simples para um site, a gente vai poder fazer isso também acessível. Um player de vídeo, um player de áudio. O YouTube, ele não é muito acessível. A gente não contém um player de áudio acessível na internet. A gente sempre encontra essas dificuldades. Agora, com o HTML5, ele já oferece uma API própria para isso. Os navegadores Opera e Firefox, eles já têm esses controles nativos, já está funcionando. Outros navegadores, como o Internet Explorer, estão evoluindo com essa questão, Chrome também. Então a gente vai conseguir controlar todo o vídeo. Além disso daí, também a gente vai conseguir ter trilhas de áudio para cada vídeo, para cada áudio. A gente pode ter mais de um para escolher o idioma. A gente vai ter legendas. Então a gente vai conseguir colocar, como hoje o Borges apresentou do Blavox, que apareceu no vídeo em inglês, mas era lido a dublagem em português. No navegador a gente vai conseguir ter essa ferramenta também. E a gente vai conseguir carregar isso em cima de um arquivo baseado no SRT, que é o padrão de legendas. O novo padrão, ele vai se chamar WebVTT. Esse WebVTT é um arquivo também de texto, que vai ter todas as legendas internas. A gente vai poder usar também para fazer audiodescrição nesses players. Também com essas trilhas de áudio e vídeo extras, a gente vai poder carregar vídeos em Libras, para quem é surdo. Então, além de a gente não beneficia só um grupo de usuários, a gente vai conseguir beneficiar todos os usuários. Vai ter muito tipo de acesso diferente, a gente vai poder mudar ângulo de visão do vídeo, a gente vai poder fazer muita coisa agora com essas novas APIs. E para finalizar sobre o HTML5, ARIA, que são essas novas tecnologias, o pessoal fica pensando assim, o que eu uso agora na hora de desenvolver um site? Eu uso HTML5? Uso o ARIA? Na verdade, tem que usar o que os nossos navegadores, as nossas tecnologias assistivas estão adaptadas no momento. Eu aconselho utilizar o HTML4 ou o XHTML combinado com o ARIA, que isso está muito acessível, está muito bom. E HTML5 acrescentando aos poucos, por causa que nem todos os navegadores ainda estão preparados para isso. Nesse momento, sobre esse assunto, HTML5 seria isso. Não sei se o Borges tem alguma contribuição, se ele quer comentar alguma coisa.
Bom, eu gostaria só de acrescentar algumas coisas com relação ao DOSBox. Hoje em dia o DOSBox tem um programa de acesso ao page, que é o programa WebVox. Tá? O programa WebVox é um programa bem simples e que tem servido para muitas finalidades. Uma dessas finalidades, nos últimos meses, tem sido proporcionar o acesso à plataforma Moodle. A gente tem uma versão especial do programa WebVox, que é sintonizado para Moodle. Né? Não é perfeito, mas é muito melhor usar o WebVox para acessar o Moodle do que utilizar um leitor convencional, pelo menos para as pessoas que não têm muita prática. Mas a gente sabe perfeitamente que o WebVox tem uma série de limitações muito fortes. E a principal dessas limitações é o fato de que ele não utiliza JavaScript. Isso inibe o WebVox de acessar uma série de coisas. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo, primeiramente, nós estamos introduzindo no WebVox, agora nos próximos meses, eu não sei se ainda vai dar tempo de lançar junto com o DOSVox 5.0. Faremos tudo para que isso aconteça, mas pelo menos a questão do Moodle vai estar lançada no 5.0, mas outras melhorias devem ser um pouco mais adiante. no sentido de aceitar as tags de HTML5. Né? Mesmo sem ter JavaScript, só o fato de você ter HTML5 à sua disposição já dá uma outra possibilidade. Concorda com isso, Léo?
Concordo plenamente.
Então já dá, porque os sites novos que estão sendo criados, se dá menos ênfase ao JavaScript, dá mais ênfase a utilizar os comandos do próprio HTML. Isso, então, facilita enormemente a quantidade de sites acessíveis. E a outra coisa que nós estamos fazendo é, para os pontos em que o WebVox não dá acesso, existe sim a possibilidade de utilizar um leitor de telas como a NVDA, ou o JAWS, ou outro leitor de tela. Mas nós estamos optando por uma outra solução. Existe uma coisa muito importante, e a gente vai estar dando ênfase para o pessoal ficar antenado, chamado ChromeVox. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o ChromeVox é um sistema de acessibilidade que é introduzido no sistema Google Chrome. Tá? Ele só roda no ambiente Google Chrome. E através do ChromeVox, você ativando o ChromeVox, o Chrome ganha a habilidade de falar. E ele, eu posso garantir para vocês o seguinte: ele é tão bom leitor de telas para a web como é, por exemplo, o JAWS. O ChromeVox é excelente. O problema do ChromeVox é que os comandos do ChromeVox são um pouquinho diferentes. Quem está acostumado a usar o JAWS vai olhar um site com o ChromeVox e acha que o site está meio capenga. Não, é porque a pessoa não sabe usar corretamente o ChromeVox. Mas ele é muito perfeito. Por que ele é muito perfeito? Porque ele é integrado ao próprio Chrome. Ele trabalha conversando com as tripas do Chrome. Exatamente como o JAWS também faz. Só que tem uma diferença. O ChromeVox foi escrito pela própria Google. Então, ele tem toda essa característica. Então, nós estamos dando uma ênfase à questão do ChromeVox, né, no sentido que a gente permita o acesso ao Google Chrome através dessa extensão, que é exatamente o ChromeVox. Eu vou ativar o ChromeVox aqui na minha máquina, só para vocês sentirem um pouquinho como o ChromeVox fala. Eu espero que esteja funcionando aqui. Vamos ver se funciona. Deixa eu ligar aqui o som.
Retornar para o...
Parece que ele endoidou, gente. Caramba. Deixa pra lá. Não vou mostrar. Olha só, estava elogiando o ChromeVox e começou a gaguejar, né? Não, mas olha só. Desculpem aí, isso chama-se síndrome da demonstração, né? Não, mas olha só. O ChromeVox não precisa de nenhum vídeo especial. Ele está demonstrado no YouTube. Eu aconselho a todas as pessoas que estão ligadas à acessibilidade que assistam a demonstração da Google sobre o ChromeVox. Tá? Que nós estaremos também, agora no nosso curso TecnoAssist, nós estaremos ensinando aos professores da rede pública a utilizar essa alternativa gratuita aos leitores de tela, que serve para o acesso à web. Tá? E o ChromeVox, ele é muito, muito bom em HTML5. Ele funciona perfeitamente em HTML5. Então, nas horas em que o WebVox não for capaz de resolver, o ChromeVox, que é da Google, vai estar, então, oferecendo essa solução. Nós vamos estar divulgando isso para os nossos professores do TecnoAssist, mas provavelmente a gente vai colocar no nosso site as dicas do uso do ChromeVox. Não é nada demais. Tem a documentação toda na internet. Para terminar aqui, gostaria de pedir então o vídeo do professor José Otávio, que eu tinha prometido. Peço ao pessoal da técnica, por gentileza, que exiba esse vídeo. Tá? Peço desculpas por essa demonstração do ChromeVox. Foi com toda boa vontade, mas infelizmente deu um chabu aqui no meu computador.
Professor Dr. José Otávio, Unicamp. Professor colaborador do projeto dos Vox. NCEUFRJ, dos Vox e as redes sociais.
Olá, Meu nome é José Otávio, tenho 37 anos, sou nascido no interior de São Paulo. Hoje eu vou falar com vocês sobre as redes sociais. Isso é um tema que tem gente que acha que não é muito importante, mas é uma das maiores revoluções que aconteceu no planeta. Hoje nós temos redes como o Facebook, que tem mais de 1 bilhão de pessoas conectadas. Isso é uma enormidade, né? As pessoas estão se contatam para as mais diferentes atividades. As pessoas podem criar nessas redes. Essas redes, elas colocam as pessoas em conexão. E o que é a gente estar conectado? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente falar. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu entrei na internet logo que eu entrei na graduação lá em São Carlos, no curso de terapia ocupacional, e eu descobri a conexão pela internet, contatava pessoas no mundo, em outros lugares, aprendi muito, encontrava os mais diferentes assuntos que eu queria saber. E uma coisa lá, eu fazia o curso de terapia ocupacional, que me tocou desde o começo, é a questão da acessibilidade. Como que todas as pessoas podem estar conectadas, todas as pessoas podem participar dessa verdadeira revolução que está acontecendo no mundo? Através de iniciativas como a do professor Antônio Borges, que colocou uma facilidade, um outro jeito de se conectar, de se comunicar ao computador, que facilitasse para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas com visão, com baixa visão, com as mais diferentes dificuldades. Esse é um ponto muito importante. E agora, eu acho que a hora chegou de a gente pensar no Facebook. O Facebook como a maior rede, como conectar as pessoas. Tem pessoas que não conseguem. Eu vou contar mais outra história, a história do meu sogro. E aconteceu isso, está acontecendo agora, né? Há um mês atrás, ele estava na casa dele, muito deprimido, que ele começou a perder a visão central, ficou muito triste, estava lá pensando em acabar com a vida dele, não sabia mais o que fazer. Eu vim aqui, conversei com o professor Antônio, e o professor passou a ideia de colocar uma voz, um sintetizador de voz, para ele entrar e ele ter acesso às informações, acesso à internet, acesso à vida, né? E ele começou, eu coloquei, peguei meu carro, andei 400 e quase 500 quilômetros, cheguei lá, coloquei o sintetizador indicado pelo professor, e essa semana meu sogro estava conversando, ligou em casa para falar de como a vida dele mudou e como ele está se sentindo melhor. Então eu acho que esse ponto é muito importante, e eu estudei sobre o Facebook e vi coisas muito importantes. Através do Facebook você consegue entender o que está acontecendo no mundo de hoje. E é muito rápido isso, você tem muitas informações, você pode saber as tendências, as menores tendências do que está acontecendo. Eu acho que é um mundo que se abre, eu acho que cada um aí acessa o Facebook do seu jeito, quem tem alguma dificuldade usa vários. Obrigadão. Sintetizador de voz, mais um outro programa, cada um faz a sua artesania. Mas eu acho que agora chegou a hora de a gente testar e ajudar nessa comunidade a melhorar o MyVox. Porque o MyVox é uma forma que vai dar acesso aí a todos. Ele, como tem uma capacidade, o Facebook tem, ele entrega algumas informações, e o professor fez a programação para isso ser fácil para todo mundo. E isso, eu acho que se todo mundo se empenhar, todo mundo falar as dificuldades, der as ideias, falar, ó, tá faltando isso, manda um e-mail pro professor, eu acho que vai ser bem legal e a gente vai ficar conectado. Ó, quem quiser se conectar comigo no Facebook, põe lá depois do Facebook, / José Otávio, / Pompeu e Silva. O meu nome lá tá José Otávio, mas o meu é / Pompeu e Silva. Pompeu com U. E pode adicionar lá que a gente vai ficar conectado. Eu quero conhecer vocês mais aí, essa comunidade, estar em contato e aprender com todo mundo. Nós temos um projeto aqui que é uma ideia de mapas de acessibilidade. E essa ideia é deixar que esse mapa também seja, a gente tem que pensar uma forma para os deficientes visuais também participarem com isso. Tem uma pessoa que está me ajudando na parte de escrever, passar isso para a fala, para acessar a esses mapas. Mas nós vamos conversar mais, senão vou falar muito. E continuem aí, eu quero ver todo mundo conectado e ver o que, que isso mudou para cada um aí com MyVox, tá bom? Um abraço a todos.
Bom, professor Ilael, então nós vamos abrir agora o espaço para perguntas, então. Vamos ver quantos inscritos nós temos aí. As pessoas ergam a mão, por favor. Quem tiver perguntas. E também nós temos o nosso Twitter lá, né? O Francis está monitorando. Então o Twitter da Rádio Ponto de Vista, @PontoDeVistaWeb. O Francis está acompanhando lá e também vai nos passar se tiver alguma consulta aí via internet. Não, só um pouquinho, aí a gente passa o microfone, tá?
Eu sou a professora Edissa Fragoso. Eu gostaria de saber... Eu fiz um Facebook para mim, mas eu não consegui continuar porque eu não achei acessível, porque também eu sou ignorante nisso. Eu queria saber como acessa o Facebook de uma outra pessoa e como a gente posta as coisas no nosso Facebook com o DOSVox, com o MyVox, como você está falando.
Alô? Olha só, como eu não estou como demonstrar isso aqui nesse momento, nesse computador, amanhã você entra no YouTube, eu posso fazer o seguinte, posso combinar com o pessoal, eu pegar esse vídeo do YouTube e passar amanhã de manhã aqui no evento.
Pode ser, ótimo.
Eu passo aqui, assim eu encontro um momento aqui do evento e faço então essa demonstração. Mas olha só, é bem simples, esse contato. Ele vai pedir para você... qual é a sua conta, você vai digitar a sua conta, ele vai autorizar você no Facebook, tá? Bom, uma vez feita essa autorização, você aperta a seta para baixo, ele vai dizer quais são as opções que você tem. Uma opção é atualizar status, como eu falei, quer dizer, você mandar uma mensagem, né? No Facebook convencional, ele escreve alguma coisa assim como o que você está pensando, uma coisa assim, né? No caso do MyVox, o que eles falam assim é atualizar o seu status. Quer dizer, atualizar o seu status é você escrever alguma coisa, alguma mensagem que você deseja, né? Estou até pensando isso aqui, talvez muitas pessoas não entendam o que é atualizar status, né? Porque atualizar o status é uma coisa da nomenclatura interna do Facebook, né? Talvez eu vou até pensando em mudar esse nome agora que eu estou falando. Sim, mas é isso, você atualiza o status, aí você escreve o que você deseja. E aí essa informação vai para todo mundo. Se você quiser ler as suas próprias informações, você tem o comando de folhear, você aperta a seta para baixo, ele vai lendo as diversas mensagens que estão à sua disposição, as mesmas mensagens que aparecem na tela das pessoas que utilizam o Facebook, utilizando o site convencional. Tá? E você, se quiser olhar o site que não é o seu, quer dizer, a informação que não seja a sua, você tem duas opções. Ou você vai na opção de amigos, e aí ele vai listar o nome dos amigos, você vai com a seta apertar a tecla Enter, e aí ele entra então na opção de folhear o seu amigo. Né? Ou então, se é uma pessoa que não é seu amigo, você manda a opção de escolher o nome da pessoa, você bate o nome da pessoa, e aí entra na opção de folhear para ele então ler as mensagens. É bastante simples. Tá? Quem já usou, por exemplo, um sistema de correio eletrônico, como é o Cartavox, por exemplo, é a mesma coisa, não tem praticamente diferença nenhuma. Perdão, é que três pessoas falaram ao mesmo tempo.
Só um pouquinho, pessoal, por favor. favor. Vamos. É, quem tiver questionamentos.
Esse MyVox já existe no 4.5?
Não, esse MyVox vai ser lançado exatamente, eu já falei aqui, né? No dia 6 de janeiro, no dia de Reis.
Tá.
Agora, ele já existe, assim, para demonstração e coisa assim, mas ele não está ainda liberado para uso pela comunidade, porque exatamente o professor José Otávio, que apareceu no vídeo, ele está fazendo uma verificação no MyVox. Eu não entendia muito essa história de redes sociais, mas essa coisa é muito complicada, tá? Tem implicações assim, incríveis sobre o uso das redes sociais, então a gente está tomando muito cuidado quando a gente está implementando isso para a gente não causar constrangimento nas pessoas. Então o professor Zé Otávio está olhando como é que as informações estão aparecendo na tela das pessoas, está tomando um cuidado do ponto de vista social para que a gente não cometa nenhuma coisa que possa ser grave para as pessoas. Porque quando você entra na rede social, veja bem, você está expondo a sua vida na janela, né? Então é muito perigoso. Então a gente está tomando muito cuidado, por isso que eu pedi assim, professor José Otávio, para olhar com muito carinho o que a gente está exibindo, para a gente não fazer com que a pessoa inadvertidamente se expõe em demasia e possa criar uma situação de extremo constrangimento para si próprio ou para sua família ou coisa assim. Tá? O professor Zé Otávio está olhando isso. Ele é um especialista nisso.
Professor, como sugestão, Joana, de Brasília, em atualizar os status, poderia ser digite sua mensagem?
É uma boa sugestão, gostei. Mas é que status não é a mesma coisa de mensagem, mas talvez seja mais fácil para quem está começando usar a palavra mensagem.
É para o pessoal entender que é para digitar a mensagem, né? Ali em atualizar.
Talvez eu coloque status. Assim, atualizando o seu status, digite sua mensagem.
Não,
que aí fica claro que é uma atualização de status.
É isso.
É que, veja bem, para quem não frequenta o Facebook, essa noção de status é uma noção um pouco esotérica. Mas na medida que você começa a usar o Facebook, você consegue perceber claramente qual é a diferença entre mensagem e status, que são coisas diferentes.
Pode?
Pode.
Oi, professor, de novo. Boa tarde a todos. Eu sou Daniela Tavares, como eu falei antes, e eu sou responsável pela área de comunicação social do Duas Vozes atualmente. A minha pergunta é para o Lael, e pegando esse gancho da comunicação, eu tenho baixa visão, e eu gostaria de saber que você falasse um pouquinho mais do gerenciamento de sites acessíveis, né? Que se tocasse um pouquinho nesse assunto. Como que eu posso estar colocando no ComunicaVox, né, essa parte para melhoria do meu trabalho, vamos dizer assim.
Como é seu nome, por favor?
Daniela.
Daniela. O sistema que eu estou desenvolvendo, ele não é ligado ao DuasVox. Ele é um sistema à parte, um sistema que já está disponível no portal de software público, mas eu sou a versão 2. Eu estou concluindo esse ano a versão 3 desse sistema. Ele gerencia sites de forma acessível. Tanto o gerenciador ele é acessível, quanto o site gerenciado é acessível. Posso gerenciar vários sites ao mesmo tempo, através desse sistema, posso ter 10 sites funcionando ao mesmo tempo e gerenciando eles. Eu posso ter usuários diferentes, eu posso acrescentar permissões, eu posso ter um usuário que somente gerencia notícias, um usuário que só acrescenta banner, um usuário que só coloca imagens e um usuário que faz qualquer coisa no site. Então, isso é independente do DuasVox. O DuasVox, através do WebVox, vai conseguir acessar esse sistema e navegar perfeitamente. E a gente já tomou aquele cuidado. Como a gente conhecia o DuasVox e sabia que ele não conseguia trabalhar com scripts, com JavaScript, a gente já fez uma espécie de graceful degradation, que o sistema ele identifica se tu tem o JavaScript ou não. Se tu não tiver instalado, ele vai trabalhar de uma forma diferente, que não vai impedir você de usar o sistema. Ele vai te deixar todo o sistema em puro HTML. Então, vai conseguir usar, navegar nele, preencher todos os campos, inserir os dados da notícia, as imagens, as descrições das imagens, perfeitamente. Ele é um sistema gratuito, open source. Quem quiser baixar o software, melhorar ele, contribuir com a comunidade, ele é aberto. E, então, eu aconselho esperar a versão 3, dia 15 de dezembro ele conclui ele, provavelmente início de janeiro o governo já disponibiliza ele no portal do software público. Qualquer um pode baixar, colocar no servidor e ter o seu site. No caso, cada deficiente vai ter a necessidade de pedir um auxílio, então, de alguém que tenha conhecimento técnico só para instalar esse software. E daí em diante, cada um vai ter o seu site. Achei, não sei se esclareci a sua dúvida, Daniel.
Tem uma pessoa na frente.
Deixa aí. Boa tarde, eu sou Ivonete, do Rio de Janeiro, Niterói. Ainda sobre o Facebook. Eu uso o Facebook relativamente bem no celular e a gente acostuma com a nomenclatura, e até porque a gente tem colegas que enxergam que utilizam. Então eu queria saber, professor, por que não pode ser a frase já do Facebook? É o que você está pensando? Se deu para colocar compartilhar, curtir, que já é a linguagem do Facebook, porque nesse momento da mensagem vocês utilizaram uma outra frase.
Você está coberto de razão. Eu confesso a você que eu não sou uma pessoa que gosta de Facebook. Não sei, é questão pessoal. E eu fiz a implementação do MyVox de forma muito carinhosa, porém profissional. Tá? Quem gosta de Facebook na minha casa são meus filhos, Pedro e Tomás, que vivem, acho que, 16 horas do dia, quando não estão dormindo, pendurados no Facebook. Tá? Bom, e eles me ensinam, né? E eles falam, pai, você está usando uma nomenclatura totalmente errada. Eles já tinham me falado isso. Eu mostrei para eles, o que vocês acham do MyVox? Ele falou assim, ah, é bacana, mas você está usando os nomes errados aí. E eu já sabia disso, tá? E aí eu fiquei, na verdade, com um pouco de dúvida com relação a essa sua questão, porque os usuários do DOSVox, eles já estão acostumados com determinada nomenclatura, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, eu acho que eu vou seguir essa sua dica, que é uma dica muito importante, de utilizar, pelo menos num primeiro momento, os nomes que são usados no Facebook, que são nomes diferentes do resto da computação. Os caras do Facebook inventaram uns nomes que não existiam, né? Por exemplo, curtir, eu nunca tinha visto essa palavra usada em computação, né? Inclusive porque muitas vezes foram traduções estranhas do inglês, os caras que traduziram o Facebook do inglês para português fizeram umas traduções esquisitas, né? Mas isso aí acabou se tornando tão pragmático, tão disseminado, que as pessoas estão acostumadas. Mas acho que talvez seja melhor mesmo, sabe, utilizar essa nomenclatura. Eu pedi uma consultoria aos meus gurus, Pedro e Tomás, que vivem pintados no Facebook, como é que se diz isso em facebookês? Eles vão me dizer, eu vou usar, pelo menos numa versão inicial. Eu não tenho certeza se isso seja a melhor ou não seja a melhor opção. Né? O CartaVox, por exemplo, utiliza uma nomenclatura que é completamente diferente, por exemplo, do Outlook Express ou do Outlook. E mesmo assim as pessoas cegas gostam muito da nomenclatura que é usada pelo CartaVox, que é uma nomenclatura que não tem muita ambiguidade. Me parece que a nomenclatura que é utilizada pelo Facebook é uma nomenclatura meio que de marketing, de inventada, né? Mas, de repente, é isso mesmo que as pessoas querem. Eu, sinceramente, não sei responder o que é melhor, não. Você acha que é melhor? Bom, vamos pensar sobre isso. Eu estou aberto a sugestões.
Boa tarde, professor Antônio Borges. Boa tarde a todos. Meu nome é Arão, eu sou de Recife e sou empregado da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, e lá uma das ferramentas de comunicação é agora Facebook.
Certo.
Eu queria saber, em relação ao treinamento, capacitação de pessoal em empresas, como isso se dará a partir do lançamento dessa nova ferramenta do DOSVox.
Olha, na verdade, nós, nos últimos anos, temos feito esse treinamento sempre através de um site que nós temos, que é o chamado TutorVox. O TutorVox é um site que foi inventado pela BIA, que são aulas em áudio, né? A gente começou isso como uma brincadeira, mas essa brincadeira virou uma coisa séria. Por quê? Porque o TutorVox, ele tinha esse problema de dar aula sobre coisas novas, então a gente faz sempre assim, a gente pega o microfone e dá uma aula em áudio. Aí as pessoas acessam essa aula em áudio. Hoje em dia, praticamente todo o DOSVox está presente no curso do TutorVox em áudio.
E eu acredito que no caso específico do MyVox seja a mesma solução, seja uma aula em áudio no TutorVox. Agora, o que eu sei é o seguinte, muitas pessoas cegas que dão o curso das Vox em vários lugares do Brasil têm seus próprios sites e suas próprias aulas, né? O Senac, por exemplo, tem uma série de vídeos sobre o DOSVOX criados por um super professor que tem lá em Brasília, pessoa cega, desculpe, me falhou a memória aqui o nome da pessoa que é tão minha amiga, falhou o nome agora, que criou uma série de vídeos para o Senac com aulas sobre o DOSVOX, tá? E tem outros também, quer dizer, na verdade, acho que no caso do nosso projeto, quer dizer, pela nossa iniciativa, vai ser através do TutorVox com aulas em áudio.
Boa tarde, professor Borges. Boa tarde à plateia. Meu nome é Antônio Gilberto. Tive a satisfação de conhecê-lo em 1996, através das quatro fitas cassetes que vinham no DOSVOX, parece que era a versão 1.4.
O TutorVox, de certa maneira, é reviver aquelas fitas cassete antigas, né? A mesma coisa. Sim, continue, desculpe.
Com certeza, não foi ótima a sua contribuição. E através do DOSVOX foi que eu tive a satisfação de ter o acesso à informática, ao computador, porque antes nós estávamos verdadeiramente alijados. Então, eu tenho um carinho todo especial do DOSVOX por ele ter me inserido nesse grupo que na época até é seleto. Hoje até uso o Virtual Vision, NVDA, mas não abro mão dos aplicativos do DOSVOX, porque em alguns casos ele é superior aos demais. Eu sei que isso até pode causar algumas polêmicas, mas eu, como consciência, devo colocar o meu ponto de vista. Trabalho na rede estadual de ensino com alunos de visão normal, também leciono alunos de pós-graduação e tenho utilizado bastante as ferramentas. Eu perguntaria ao senhor se o Google, o Chrome Vox, vai fazer parte do sistema dos Vox do ambiente, e se caso positivo ele vai estar à disposição na versão 5.0. Satisfação em vê-los aqui, o Thiago e vocês todos aí, tem dado essa contribuição imensa a todos nós deficientes visuais.
Muito obrigado pelas gentis palavras. Bom, respondendo sobre o ChromeVox. O ChromeVox, ele não faz parte do DOSVOX, isso tem que ficar bem claro. O ChromeVox, ele foi criado pela Google. Ele é um, o que a gente chama de um plugin. É um sistema que se acopla ao Google Chrome, que é o sistema de navegação, né? Como tem o Internet Explorer, tem o Google Chrome, que é o navegador da Google. E o ChromeVox é um plugin para o Google Chrome, tá? Então, o que a gente vai fazer, no caso do projeto das Vox, é incentivar, através de treinamento, que as pessoas façam essa instalação. Mas ele não faz parte, não foi feito, não foi criado pelo projeto das Vox. O que nós estamos fazendo é divulgar a conveniência de usar essa facilidade. Veja bem, é uma conveniência particular, porque a pessoa, mas eu uso já o Chrome, o Internet Explorer, utilizando o NVDA, nenhum problema. Se você se sente super bem, continua usando o JAWS, o NVDA, o Window Eyes, qualquer leitor de telas que você goste de utilizar. É só mais uma alternativa gratuita e que tem uma grande qualidade do ponto de vista de operação. É só isso. Mas ele não faz parte do DOSVOX. O que nós estamos fazendo é só um processo educacional, explicar para as pessoas como isso aí é utilizado. Tá bom?
Temos mais perguntas?
Não. Com licença. Meu nome é Thiago, trabalho no projeto DOSVOX também. Eu tenho uma pergunta para o professor Lael. Tem um software que foi desenvolvido por você, e a gente tem uma página de upgrade de todos os softwares do projeto DOSVOX. Queria saber se a gente pode divulgar na nossa página também esse software, que é bastante interessante para o pessoal com deficiência visual poder baixar.
Sim, com certeza. Vai ser muito bom a divulgação. Se puder, até fazer uma parceria de divulgar as coisas de vocês também. A gente tem um site também, A gente divulga notícias em relação à acessibilidade, tem manuais, uma série de recursos lá para tecnologias assistivas e vamos fazer uma parceria, vamos divulgar também.
Só isso, obrigado.
Ok. Professor, o senhor tem mais algo? Nós concluímos aqui.
Não, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar nessa mesa, né? É um prazer estar assim, compartilhando com o Lael. Só para notícia para o pessoal, Thiago, você não sabe ainda sobre isso, mas conversei ontem com o professor Lael e com a professora Andréa. Há um interesse enorme meu da tradução dos nossos sites para o sistema que foi desenvolvido aqui em Bento Gonçalves. Vou explicar por quê. Porque, primeiramente, eu acho que nós temos o dever de patrocinar as iniciativas que são criadas aqui no Brasil, cujo foco é a acessibilidade. Então, além de tudo, nós já teríamos que fazer uma reforma no nosso site mesmo, você sabe disso, nosso site já está muito antigo, foi criado há mais de 10 anos, né? Então ele precisava realmente de uma reforma, e tudo indica que a metodologia que está sendo disseminada através desse projeto do professor Lael, me parece muito adequada. Claro que nós vamos analisar com todo carinho, mas o nosso interesse já é realmente utilizar o sistema do professor Lael no nosso site, que é o site que tem o site Intervox, né? Que tem duas Vox, tem Microfênix, Braliface, uma série de outros softwares. Nosso interesse é ir migrando isso, utilizando a facilidade que o seu software oferece. Mas é claro, nós temos que experimentar e vamos estar em parceria com aquilo que nós conversamos ontem calmamente. Não é um trabalho pequeno, né? Mas eu acho que é bacana, porque no momento que as universidades, em vez de ficarem disputando umas com as outras, começam a colaborar, acho que o nosso Brasil se engrandece.
Com certeza. A colaboração vai levar a gente sempre muito longe.
Perfeito. Lael, suas considerações também, mais algo?
Também gostaria de agradecer muito por estar aqui, por poder falar com essa plateia. E gostaria de convidar todos aqui presentes que acessassem o nosso site, então, acessibilidade.bento.frs.edu.br. Quem quiser, lá tem uma página de contato, precisar tirar alguma dúvida, vai ter muita informação lá que eu acho que o pessoal vai gostar.
Perfeito, então. Muito obrigado, Lael. Parabéns pelo teu trabalho, por todo o trabalho que é realizado aqui no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui em Bento Gonçalves, que realiza um trabalho realmente fantástico nessa questão de acessibilidade, né? E o professor Antônio Borges, sempre fantástico também. Parabéns por essa iniciativa de criar essas ferramentas facilitadoras que contribuem de forma muito significativa no dia a dia da pessoa com deficiência visual. Um excelente trabalho, sem dúvida. Quero agradecer por essa oportunidade de ter estado com vocês nessa mesa. E em seguida nós teremos o próximo painel, então. Obrigado.
Eu queria pedir licença para vocês o seguinte, enquanto o pessoal da mesa se monta aqui, temos um pequeno intervalo aqui de uns 2 ou 3 minutos, eu queria usar esses 2 ou 3 minutos com autorização, é claro, da organização do evento. Eu falei hoje de manhã num software que está sendo lançado, que é o BandaVox. Querem conhecer? Porque a gente acha que durante esse evento não teremos outra oportunidade de conhecer. Tá? Então, enquanto a mesa se desmonta e a outra mesa é montada, eu vou ficar aqui fazendo, aproveitando esse tempo para mostrar o BandaVox para vocês. Pode ser? Meu computador aqui está sem imagem na tela, mas acho que isso não vai fazer a menor diferença. Hã? Para o pessoal cego não tem a menor importância. Tá? Então, vamos lá, vamos conhecer o BandaVox. Bom, eu vou aqui chamar o sistema DOSVOX.
DOSVOX, o que você deseja?
Bom, e aí nós vamos chamar o novo utilitário de multimídia, que é o BandaVox.
M. Qual a letra do programa de multimídia? B.
BandaVox V09 Experimental. Informe o nome do arquivo BMD Luz e as Setas.
Bom, ele pede assim, informe um arquivo BND ou use as setas. O que, que é um arquivo BND? Um arquivo BND é óbvio que é de banda, né? BND, né? É um arquivo que vem dos sites de cifra. Aquelas letrinhas que você pega da internet com as letras e cifras das músicas, tá? Eu não estou aqui com internet, então eu vou criar um arquivo BND manualmente para vocês poderem entender. Pode ser assim? Vamos chamar aqui... Vou chamar aqui de Bento.
B-E-N-D-O ponto. B-N-D.
Criando arquivo. Selecione BPM, sugiro 120.
BPM, para quem entende de música, é batidas por minuto. É o metrônomo, né? Então eu vou botar 120. Faz clec, 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 clec. Vou botar 120.
1, 2, 0.
Selecione com as setas o tipo de acompanhamento. Angel Groves T.
Bom, o que, que é acompanhamento? Nós descobrimos aí que esse é o ovo de Colombo. Na internet tem uma porção de arquivos ST, ou se você quiser falar diferente, são arquivos STY. STY em inglês é abreviatura de style, estilo, tá? Então, eu pego da internet arquivos de estilo. De onde é que vem esses artigos de estilo? Vocês já ouviram esses sintetizadores que você compra, Yamaha, não tem uns ritmozinhos lá dentro dele? Esses arquivos, para muitos sintetizadores, especialmente aqueles mais antigos, eles estão na internet. Você pode pegar esses arquivos de ritmos que são publicados pela Yamaha, pela Roland, pela Casio, pelos fabricantes usuais de sintetizadores, tá? Então eu vou pegar aqui um estilo aqui que eu vou pegar da internet. Vou pegar, por exemplo,
Balade Steel.
Balade. Desculpa, eu não traduzi para português, porque eu peguei o nome dos arquivos originais. Esse aqui eu peguei da internet e lá estava escrito Ballad, né? Balada. Eu vou usar esse arquivo. Não sei nem que raio de ritmo é esse. Vou pegar um aleatório aqui, tá?
Editor do arquivo introduzido a partir da linha 3 dos acordes cifrados. Separe os compassos por barras verticais.
Agora, músicos.
Edvox, arquivo carregado. 120. Balade.sty. Fim do texto.
Bom, então vou criar aqui um arquivo STY para vocês. É um arquivo, perdão. Um arquivo BND para vocês. As primeiras duas linhas é o beat, né? 120, a segunda o ritmo, ballad.sty. Agora eu vou botar aqui. Violão, Dó maior. Qual é a letra para Dó maior? Em inglês? Dó é S, é a letra C, lembra disso? Ré é a letra D. Então eu vou fazer uma música que é assim: Sol, Dó, Ré, Sol. Pode ser? Então eu vou botar Sol com a letra. Não tem nenhum músico aqui?
G.
Tá. Vou botar Sol. Vou botar uma barra vertical para dizer que mudei de compasso.
Barra vertical.
Qual era a outra nota que eu falei? É Sol, Dó, Ré, Sol, né? Agora vamos botar um. O que, que é D? Não, é C, né?
C.
Barra vertical.
Depois o Ré, qual é a letra? D.
D.
Barra vertical.
E qual é o final? O G.
G.
Tá? Bom, vou botar uma outra barra vertical aqui.
Barra vertical.
Foi difícil criar isso? Não. Vamos ver agora a nossa balada em Sol maior. Apertei Escape para sair do Edvox.
Confirma a saída, sim ou não?
F.
Quer salvar o arquivo, sim ou não?
F.
Arquivo gravado. Fim do Edvox.
Gerando a banda Vox.
Ele vai agora gerar a banda Vox. Demora um pouquinho. Agora ele vai escolher o estilo, para quem está enxergando, está escolhendo babada, e agora a gente vai tocar a nossa banda Vox. Fácil? É claro que eu poderia ter escolhido um outro estilo, eu vou trocar de estilo aqui manualmente, só para o pessoal ver. Eu vou seguir um atalho aqui, não muito recomendável, mas só para a gente andar mais rápido. Vou botar um som de reggae. Gostaram? Então, o Banda Vox, ele vai ser lançado ainda agora, no mês de dezembro, atendendo aos pedidos esotéricos, dia de Natal, pode ser? Tá bom? O Banda Vox está praticamente concluído, falta só uns pequenos detalhes, tá? Tem umas coisas que eu tive conversando com os músicos de São Paulo, eles me pediram, por que você não coloca isso?
O que você
coloca aquilo? Essa coisa de música é infinita, né? Aí o que eu decidi foi o seguinte: chega, eu vou botar isso aqui e depois a gente cresce. Obrigado pela mesa, também pelo tempo que me deu.
Há 10 anos no seu coração.